Nosso contato agora é com o juiz titular da terceira vara criminal de Campinas, doutor Nelson Augusto Bernardes. Prazer em falar com o senhor, doutor Nelson. Boa tarde.
Boa tarde, Mattiarelli. Prazer falar com você. Boa tarde, ouvinte.
Oh, mas faz tempo que a gente não conversa, hein, doutor Nelson?
Faz um tempo, hein, Mattiarelli?
É, doutor Nelson, que ficou bastante ativo, né, naquele período em que Campinas passou por várias transformações, com cassação do prefeito, do ex-prefeito. Desculpa perguntar para o senhor, aquele caso, como que está, doutor? Encerrado?
O Mattiarelli, o caso, até a última informação que eu tive, a sentença minha proferida foi mantida praticamente na íntegra pelo tribunal, com algumas pequenas alterações, e está aguardando o trânsito em julgado, né?
Uhum.
O tribunal tinha determinado a execução de mandado de prisão, assim que fossem esgotados os prazos para embargos, julgados, embargos de declaração, e na sequência sobreveio o entendimento do Supremo referente à prisão em segunda instância e a determinação de execução de mandado de prisão, então foi suspensa e está aguardando o trânsito em julgado da condenação confirmada pelo tribunal.
É, a gente está falando do caso Sanasa, né, que envolvia a ex-primeira-dama, Roseli, esposa do doutor Hélio, também a cassação do prefeito de Campinas. Um caso bastante complexo, né, doutor?
Foi um caso complexo, um caso trabalhoso, digamos assim, mas com bastante complexidade fática e jurídica.
Tá certo, então. Só para a gente atualizar um pouco e para situar um pouco a nossa conversa, doutor. Agora, o tribunal, né, tem realizado muitas audiências através da videoconferência. Isso se intensificou nesse período de pandemia, né, doutor Nelson?
Exatamente, Mattiarelli. Desde que começamos a quarentena, lá meados de março, dia 13, 14, não me lembro ao certo a data, o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, já em questão de duas semanas, entrou, alinhou todo o sistema SAGE, né, que nós chamamos SAGE, que é o sistema informatizado, e todos os processos que tinham aí, que estavam, tramitam, né, na esfera eletrônica e digital, foram incrementados, a plataforma foi incrementada, né, para que os acessos pudessem ocorrer em maior número da casa, dos servidores, dos magistrados, e o Poder Judiciário, desde então, vem normalmente trabalhando pela internet, ou seja, em casa estamos a todo vapor, né, cumprindo as regulamentações governamentais de quarentena e funcionando a todo vapor. E a justiça criminal, justiça civil e justiça criminal, né, vamos falar, acho que hoje é os presos, a gente tem feito, Mattiarelli, normalmente audiências de réus presos, alguns locais estão fazendo audiências de réus solto, usando uma plataforma que foi disponibilizada pelo tribunal para a gente, para a realização dessas audiências.
Doutor Nelson, antes desse período de pandemia, sempre se falava, né, que as audiências teriam que ser virtuais, através de uma videoconferência, para evitar também a retirada da pessoa, dos locais em que elas estavam detidas, ir até um fórum para passar por esse tipo de audiência. Isso sempre foi planejado, mas havia alguma resistência. Essa resistência era por parte de quem?
Mattiarelli, todo o processo de que a gente verifica que toda a modificação traz sempre nós, seres humanos, uma resistência. Então, sempre houve da parte de todo, basicamente, eu diria de forma genérica, basicamente, muitos operadores do direito, não de todos, né? De muitos operadores do direito, essa resistência à realização de atos pela via virtual. Só que o que nós estamos observando agora, Mattiarelli, é que está sendo muito, muito frutífero, está sendo muito bom, está trazendo frutos excelentes. Eu tenho, nas audiências que tenho realizado, tenho recebido cumprimentos de advogados, às vezes, que estão ali nos seus escritórios realizando as audiências e gostam do modelo. A gente tem informação, sempre soubemos disso, que muitos dos presos não gostam de serem removidos de unidade prisional, porque remoção, às vezes, de um preso que está longe aqui, vamos falar da região de Campinas, ele precisa dois ou três dias antes da audiência que o juiz marca, ele precisa entrar em trânsito. Então ele vai passando por algumas unidades prisionais e isso às vezes é ruim para ele, que causa uma situação de desconforto. Então eles, nós temos notícias também via SAP, que os próprios presos gostam de de não se movimentar e fazer a audiência de forma virtual, né? Então, esse modelo que está sendo feito aqui no estado de São Paulo, né? Modelo que está sendo implementado com muito sucesso pelo nosso tribunal, com um empenho muito grande do nosso corregedor, né? Que é o desembargador Ricardo Anaf, está dando muito certo, Mattiarelli, está funcionando muito bem.
Até conversando recentemente com a presidente do TRT aqui de Campinas, ela falava dessa questão das audiências virtuais, que elas vieram para ficar, mas que não vão substituir as audiências presenciais. No caso dessas audiências criminais, o senhor também acha assim, doutor?
Mattiarelli, a gente tem a visão de que essa tecnologia, você bem mencionou aí, né? Essa tecnologia de audiência virtual, ela traz muitos benefícios de várias ordens, inclusive benefícios de natureza financeira, né? E em caso de réu preso especificamente, né, que a gente tem pensado, que são processos que devem tramitar com mais celeridade, o Estado está promovendo uma economia imensa, com, eu não sei dizer valores, mas talvez da ordem de 500 milhões de reais, com essa questão de locomoção de preso, de escolta policial, isso envolve tudo uma logística muito, muito grande. Então, eu imagino, a ideia que eu tenho é que essa situação deva perdurar. A gente espera que perdure, mesmo após cessado aí esse período de quarentena, de pandemia, porque ele é muito bom, ele é muito econômico. O Tribunal de Justiça agora, essa semana, editou um provimento, né, que é um ato normativo lá para regulamentar essas audiências, ele faz a previsão de provimento, inclusive, do modelo misto, ou seja, você pode ter situações em que haja haja pessoas presencialmente no fórum fazendo audiência e haja pessoas que não estejam presencialmente. Você imagina, por exemplo, a vítima de um roubo que estava passando por Campinas e teve a infelicidade de ser assaltada, mas que mora muito distante, num outro estado, ou às vezes até num outro país. O que acontecia antes? Às vezes a gente não conseguia ouvir essa pessoa. Hoje, com a facilidade da oitiva telepresencial, você consegue alcançar essa pessoa. Esses dias eu fiz uma audiência e eu vi uma vítima que estava, se não me engano, no estado de Minas Gerais ou do Mato Grosso, agora me fale. Então, nós pudemos agilizar e realizar essa audiência, inclusive ela, a vítima agradeceu, olha, muito obrigado, não tem que ir a Campinas para ser ouvida, ou não tem que ser ouvida aqui no fórum local, que tem dificuldade. Então, eu imagino, Marcelo, eu quero acreditar que seja um modelo que veio para ficar. Até porque, se você me permite uma pequena alongada, em reunião ontem com a nossa corregedoria, uma reunião inclusive foi realizada virtualmente, nós recebemos informações, a juíza Jovanista Ribeiro, que está assessorando lá a corregedoria, passou os dados que estão por trás dessas teleaudiências hoje. Então, para você ter uma ideia, nós temos hoje 762 estações de teleaudiência nos presídios. Isso está sendo aumentado, Mattiarelli, para 684 estações de teleaudiência distribuídas nas 176 unidades prisionais que a gente tem no estado de São Paulo. Então, você imagina, o estado já está investindo nessa estrutura telepresencial e a gente imagina, assim, que esse é o modelo que veio para ficar. Completando esses números, Mattiarelli, desde o início da pandemia, já foram praticados aqui no estado de São Paulo 61.903 mil atos virtuais. Esses dados eu tenho atualizados da corregedoria nossa até o dia 8 de julho agora. Só audiências foram 6.953 audiências, quase 7 mil audiências telepresenciais. Então, isso é um número expressivo e um número que evidencia o bom funcionamento e o sucesso desse modelo.
Além do mais, né, de tudo isso que o senhor falou, dessa economia, dessa rapidez, tem também a questão de segurança, como o senhor disse, né, até o detento, ele se sente mais confortável fazendo essa audiência virtual, também tem aquele transporte de presos quando precisam ir para uma audiência. E eu acrescento aqui ao nosso ouvinte, o Adilson, que ele está perguntando, se baseando nisso, nessa nova situação, se esse trânsito de presos para audiências estariam com os dias contados.
Eu acredito que sim, João Marcelo, eu acredito que sim, porque você veja, como eu te disse, não faz sentido às vezes você trazer dois ou três, porque não raro nós temos audiências nas quais participam, não uma só pessoa que está presa. Há vários casos com três, quatro, cinco, seis pessoas que estão presas e em diversos estabelecimentos prisionais distintos do estado de São Paulo. Então você imagina reunir, fazer uma logística para trazer todas essas pessoas para o mesmo dia para um único ato. Aí chega nesse ato, o que também não raro acontecia, a única testemunha que ia ser ouvida, por algum motivo, não tinha sido intimada ou não comparecia, ou seja, toda aquela logística, todo aquele deslocamento era prejudicado. Então, eu acho que o modelo veio para ficar assim, porque ele é econômico, ele é seguro, ele é rápido, ele é eficaz. Então, eu quero acreditar, e é nessa linha que nós temos verificado aí as normativas que têm vindo do CNJ e do próprio Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, especialmente da nossa corregedoria, eu quero acreditar que esse é um modelo que veio para ficar assim. Ele é muito prático, ele é muito eficaz, ele garante segurança, como eu te disse, porque a gente vê na realidade, no dia a dia, Marcelo, que a vítima de um roubo ou uma testemunha, às vezes elas têm medo de ir ao fórum, o que é perfeitamente compreensível, né? Passou por uma situação traumatizante de um crime, aí tem que sentar na frente de um juiz para depor. O ambiente de um fórum, às vezes, pode ser, então, intimidativo para uma pessoa, né? Não é um ambiente agradável, digamos assim. Agora, se você ouve a testemunha, a vítima, está na casa dela falando, na frente do computador, ou mesmo do celular, ela se sente mais confortável, ela fica mais tranquila, vamos dizer assim. E todas as garantias, isso é importante dizer, né, do preso são preservadas. Ele tem contrato com o advogado dele virtualmente. Eu acredito que quando acabar a pandemia, o advogado dele vai poder ir ao presídio acompanhar a audiência junto com ele. Ou seja, algo que se pensava para daqui 15, 10 ou 15 anos e com muita resistência, em decorrência da pandemia, passou a ser uma realidade que proporcionou, como eu te disse, aqui em São Paulo, nós já fizemos quase, até o dia 8 de julho agora, nós já fizemos quase aqui em São Paulo criminais, quase 7 mil audiências de réus presos. Então é um número muito expressivo. Tá. Eu estou verificando aqui, parece que está realmente funcionando esse modelo muito bem.
Não sei se o senhor sabe, mas a CBN Campinas também está trabalhando em casa, cada um na sua casa. Acho que o único incômodo, por enquanto, é o barulho da furadeira e de reformas que a gente ouve. Fora isso, está indo tranquilo, viu, doutor Nelson? Eu não sei se nas audiências o senhor tem esse problema.
Isso é natural. Todo mundo já virou normal. A audiência já aconteceu de entrar filho... Já aconteceu de barulho de furadeira, já
promotor dormindo. O senhor não viu essa? O senhor viu essa?
Cachorro latindo do lado.
O tribunal de um promotor dando uma cochilada de 5 minutos. Não sei se o senhor viu. Saiu essa hoje, acho que na televisão, só não me lembro onde foi.
Eu vi. Então, são realidades novas do mundo virtual, né? Alguns cuidados.
Novos tempos, né, doutor?
Oi?
São novos tempos, né?
São novos tempos. Alguns cuidados a gente tem que passar a adotar. Mas eu vejo como muito positivo, Macharela.
Eu também. Ainda mais nesse setor, exemplo, né, doutor? Desse setor criminal, que a gente de vez em quando encontra aquele carro de transporte, com vários carros da polícia dando a retaguarda, né? A deslocamento. E tudo, muita coisa que pode acontecer nesse trajeto, né, doutor?
Sem dúvida. Havia risco, sempre houve uma preocupação também, você bem lembrou, essa sua fala me fez lembrar uma coisa. Sempre houve uma preocupação em casos de crimes maiores, envolvendo organizações criminosas, com resgate, fome, então isso sempre foi uma preocupação. Além do transporte dos presos, geralmente facções criminosas, grandes crimes, você tem vários réus, então além do transporte de todos eles, a gente ainda precisava montar uma logística muito grande segurança nos fóruns, né? Não raro, às vezes, com um helicóptero, batalhões aqui em Campinas, no caso do BAEP. O BAEP sempre nos apoiou muito em situações como essa. Então, a gente vê isso como, de certa forma, uma situação em que você está utilizando ali a força pública e que você, como meio virtual, não precisa mais do deslocamento. Às vezes, helicóptero, você não precisa mais do deslocamento da força pública para isso. A força pública pode estar disponível para o patrulhamento de rua, para o serviço da população, né? Proteção da população. Então, vemos isso com muito bons olhos.
O nosso ouvinte Fábio Romancini diz que esse tipo, além de ser mais seguro, né, é econômica, e o bolso do brasileiro, o bolso do povo do estado de São Paulo agradece também a economia. E tem o do promotor dormindo, nosso ouvinte está dizendo que foi na Paraíba. Doutor Nelson, para a gente encerrar, a nossa produção viu que o senhor estava na linha e está perguntando aqui. Se não fosse a decisão do STF no caso do Lula, a primeira-dama, a ex-primeira-dama Roseli Santos e outros condenados já poderiam estar cumprindo a condenação?
Você sabe que eu tenho aquela limitação de não poder falar do caso concreto, da Mattiarelli, mas da generalidade do direito eu posso falar.
Uhum.
Isso aconteceu com todos os condenados que tinham suas condenações mantidas pelo tribunal. Então nós passamos um período no qual o tribunal confirmava a condenação de uma pessoa, era expedido o mandado de prisão, independentemente do trânsito em julgado. Quando houve a alteração do posicionamento pelo Supremo Tribunal Federal, essa situação foi revertida, ou seja, todos os presos que nós tínhamos e pessoas ainda que estavam com acórdãos para confirmar eventual confirmação de condenação, não foram mais presas naquele momento, porque nós temos um sistema no Brasil em que nós devemos seguir o precedente, ou seja, se você tem um precedente da Suprema Corte em determinado sentido, você tem que seguir. Então, nós voltamos, nós juízes de primeiro grau, tribunais, voltamos atrás e agora estamos acompanhando o novo posicionamento do Supremo e determinando se aguarda o trânsito em julgado da confirmação da condenação daquele caso concreto, nós temos várias situações assim, né? Até que para daí, então, poder ser iniciado o cumprimento da pena.
Dr. Nelson Augusto Bernardes, juiz da terceira vara criminal aqui de Campinas. Muito obrigado em atender aqui a CBN. Foi um prazer falar com o senhor. E a CBN Campinas está sempre à disposição. Quando precisar também, é só nos acionar. Viu, doutor Nelson? Uma boa tarde para o senhor.
Marcelo, eu agradeço a atenção, agradeço esse espaço, é sempre um prazer falar com vocês aí. Estou à disposição também. Muito obrigado, tá certo, uma boa tarde, Marcelo.
Boa tarde.